O senhor preside a Comissão de Segurança da Câmara e também é membro da Comissão de Esporte e Cultura. Vamos abordar esses dois assuntos, mas antes eu gostaria que o senhor falasse sobre um pedido, um encaminhamento em relação a carnês de IPTU. É o senhor que está tomando essa iniciativa?
Na verdade, eu vim em alguns municípios e vejo a dificuldade de algumas pessoas da cidade. Tem alguns municípios já no Brasil que você recebe o carnê e atrás do carnê vai a lei e aonde as pessoas que se enquadram na isenção do IPTU. É IPTU e lixo, né? E sabemos ali, através da informação ali extraoficial, que tem 30 mil pessoas que estão cadastradas no CRAS como baixa renda, e dessas 30 mil, esse ano aí teve aproximadamente 10 mil pessoas que têm isenção, e essa isenção é considerada baixa renda. E o que a gente está fazendo nesse projeto de lei é só que o município especifica a lei e quais que são os critérios para a pessoa ter essa isenção. Por que falo isso? Fazendo isso fica mais fácil e cada vez mais vai trazendo a política com mais transparência. Por exemplo, tem um senhorzinho lá acima de 60 anos, ganha até um salário mínimo, só tem um imóvel no nome. De repente ele não tem conhecimento que ele tem direito na lei, procura eu, vereador, vou dar um exemplo meu, aí eu vou lá, só pego, indico ele, encaminho para ele ter a isenção, ele acha que o Madril isentou o IPTU dele. Uhum. E daí, teoricamente, isso aí é algo que já vai angariando, e se você usasse isso aí, por exemplo, politicamente, você ia chegar no... Na época da eleição, você chega, viu, lembra que eu isentei teu IPTU? E às vezes na inocência da pessoa, acho que foi o fulano que isentou, o vereador A ou o X que isentou o IPTU. Mas é algo que ele tem direito na lei, que ele poderia procurar, e é onde deixaria mais transparência até para a população, né?
O Adilson faz uma pergunta, lembrando sempre que o ouvinte pode interagir conosco através do WhatsApp, 991-37-7533. O Adilson diz o seguinte, gostaria de saber do vereador, se os vereadores investigam o poder público, o executivo, no que diz respeito aos critérios e também a situação de algumas pessoas que poderão estar recebendo a isenção e, no entanto, não teriam esse benefício. Obrigado, Adilson. Tem isso, vereador, de alguma situação de que, de repente, alguém possa estar recebendo indevidamente e alguém que mereça não estar conseguindo o benefício?
Olha, eu acredito que se o Adilson fez essa pergunta, com certeza ele deve saber de alguém que... teoricamente não poderia estar recebendo e está recebendo, e como a gente sabe tem muitas pessoas que têm o direito e às vezes por não ter conhecimento ou não procurar alguém para informar não está recebendo. O que a gente pode fazer sempre nesse sentido é através de requerimento, mas para a gente saber da pessoa X, teoricamente a gente teria que saber o nome da pessoa para a gente chegar à conclusão que essa pessoa não tem direito. O que a gente pode fazer um requerimento, que é um documento oficial, onde a prefeitura pedindo quantas pessoas que receberam a isenção do IPTU e lixo, por exemplo. Aí a gente teria que pedir uma relação de nome e aí, através do gabinete, nome por nome, procurando, tentando verificar se a pessoa tinha direito ou não. Não falando assim que é difícil, mas você vê que é algo trabalhoso. E se a gente descobrisse isso, por exemplo, aí você teria que provar onde que está o erro. Talvez o erro provavelmente caberia em primeiro momento para a pessoa que foi lá e burlou, e talvez não para aquele funcionário do município. Uhum. Que aceitou o jeito que ele mandou os dados ali. Então é algo assim complexo, mas eu acredito que o Adilson fez uma pergunta pertinente e algo que acontece. Se ele fez a pergunta, ele deve saber de algum caso já que teve nesse sentido. Aí se entrasse em contato com a gente poderia trabalhar em cima desse fato já, né? Porque a gente sabe que é pessoas que têm só um imóvel no nome, que tem menos de... que ganha até um salário mínimo, que tem um cadastro único. Tem situação também da pessoa do locatário, que a pessoa que paga o aluguel, ele tem esse direito também, se ele tiver o contrato de aluguel da casa.
Outras mensagens brotando aqui em relação a esse assunto, claro, é importante que se tenha provas e naturalmente que pode encaminhar aí ao vereador Madril, está à disposição lá na Câmara, inclusive, para receber quem tem informações nesse sentido, porque eu observo algumas manifestações aqui, que às vezes obedece o critério, e o critério é técnico, mas a pessoa teria uma condição melhor do que aquela que apresenta com os dados. Mas aí fica difícil também, não é, vereador?
Aí vai de cada um, né? Aí vai da consciência de cada um, porque muitas coisas assim, a gente tem direito, igual eu falo assim, do critério técnico, mas você abre mão do direito para favorecer uma pessoa que tem menos condição que você. E às vezes, na situação do IPTU, às vezes a pessoa ela até ganha mais, mas no documento ali ela consegue provar que ela está enquadrada naquela situação. Uhum. Eu posso dar um exemplo assim claro para as pessoas, o caso do Riviera, que é acho que 2 mil e poucas casas, ou nessas moradias, que são projetos populares. quantos casais que são casados, daí vai ver a renda deles dá acima da média e não tem como ele ganhar aquela casa. Aí eles separam no papel, vão lá, adquirem a casa, isso aí é fato que aconteceu no Riviera. Aí ele assumiu a casa ali, uma semana depois ele investe 20 e poucos mil em melhoria numa casa, que ele nem poderia fazer aquela melhoria durante 2 anos, teria que pedir a permissão para a Caixa, fazer um monte de documento, até mudar qualquer coisa daquele local. Mas aí os caras agem de malandragem, ele se separa da esposa, a esposa vai lá ganhar a casa, mas só que ele só separa no papel, e daí entra para casa e investe uma quantia dessa. Então, infelizmente, se todos no Brasil as pessoas fossem honestas, desde do mais alto até o mais baixo, eu acredito que não teria tanta gente morando em beira de vale, não teria tantas pessoas pobres, porque um exemplo, eu vou te dar um exemplo de mim. Eu trabalhava na Polícia Militar, quando eu ia pagar o imposto de renda, às vezes eu pagava 200, 300 reais de contribuição que tinha que pagar. No primeiro mandato meu de vereador, eu paguei 7.700 pro imposto de renda. E quantos que os empresários não pagam, que eles têm que pagar, que sai da fonte, e quantos outros que as pessoas não pagam, que ganham mais, e para onde que vai esse dinheiro, né?
É, o desvio de conduta, a corrupção, inclusive, ela está presente em todas as escalas, envolve o próprio caráter do ser humano. Vamos falar de segurança pública, o senhor preside a Comissão de Segurança. O que a gente pode falar sobre a segurança aqui em Cascavel e como que a comissão tem trabalhado?
Olha, a gente sempre trabalha na demanda da população e também ouvindo os servidores que são ligados à área de segurança. Um exemplo, o bairro Riviera. É uma demanda muito grande no final de semana devido a embriaguez, perturbação do sossego. Dentro do bairro mesmo a gente não vê reclamação de furto, mas muitos usuários de droga e tráfico. Mas como que poderia resolver isso? Poderia resolver é que a Polícia Militar pondo pelo menos de sexta, sábado e domingo pôr uma equipe de reforço lá naquele local. Agora a gente sabe que tem um projeto do governo ali para pagar hora extra para os policiais. No meu ponto de vista, o que eu esperava é que colocasse então as equipes para fazer essa escala extra de reforço nesses locais na cidade, onde está dando um grande número de reclamação e poderia ajudar. É, a segurança, que a gente sabe que sempre o que falta mais é o que mais falta é a falta de material humano, né? Porque por mais que a gente vê que a Polícia Militar, por exemplo, tem um número reduzido de policiais, as guardas municipais e patrimoniais, que é a mesma função, não tem o efetivo que deveria ter, mas o que tem, eu acredito que faz um excelente serviço para a sociedade, ainda mais na função deles, que é cuidar do bem público, em situação de flagrante, sempre estão prendendo pessoas, recuperando veículo, quando se declarem em situação de flagrante, né?
A Vanderleia também acompanhando, muito obrigado. O Claudemir, o Nildo faz uma pergunta. Gostaria de saber do vereador, como ele é ligado à segurança e à policial, como que ele vê a fiscalização em Cascavel no que diz respeito à Covid-19. Tem muitos eventos que acontecem, festas clandestinas, e a fiscalização não tem sido eficiente, na minha opinião. Qual a opinião do vereador, policial Madril?
O Nildo, ele fez uma pergunta assim, eu vou falar de 26 anos de experiência. O que mais tem no Brasil, seja a nível municipal, estadual e federal, são leis. Só que não tem mecanismo para que seja cumprida essas leis. Por exemplo, esses decretos aí das festas que a gente sabe, essas reuniões de casa, não tem como a Polícia Militar, não tem um bloco de notificação específico e eles não desenvolveram um meio se vai notificar a pessoa lá, por exemplo, tem uma festa em tal lugar, agora acho que tem uma lei em Curitiba que notifica o proprietário do imóvel, tanto e o locatário, porque daí a pessoa tem que pagar. E no Brasil, infelizmente, a única coisa que as pessoas respeitam é quando sai dinheiro do bolso, porque o resto as pessoas fazem de conta. Então, nesse Covid, infelizmente, Nildo, as pessoas, cada um vai ter que pensar nele e no próximo dele, porque se for esperar pela justiça, não tem um... A Polícia Militar mesmo se vê sempre de mãos amarradas, porque tem esses decretos, mas não tem aquele fiscal para ir lá e notificar. Aí a polícia chega no local, tem que fazer um boletim, encaminhar para o Ministério Público. Muitas vezes chega no local, dá aquela situação lá das pessoas que estão erradas, achar que tem direito, tem que fazer um encaminhamento ali por desobediência, daí de uma desobediência vai para um desacato, vai para uma resistência e daqui a um pouco sabe lá Deus no que vai acabar uma ocorrência, que era só chegar a fazer uma orientação e fazer uma multa para aquela pessoa se tivesse o mecanismo e como fazer e os agentes responsáveis para isso.
E é uma luta que tem muito a questão individual, a consciência das pessoas, né? Precisamos ter mais consciência, porque além de fazer mal a nós próprios, estaremos fazendo mal aos nossos familiares, enfim, aos próximos. Tem várias outras mensagens aqui, mas nós não temos mais tempo, acabou já o espaço. 11 horas e 47 minutos. Vereador Madril, muito obrigado pela presença.
Eu que tenho que agradecer, Zé Roberto, antes só de fechar e dar o tchau, eu vi, por exemplo, uma abordagem dos policiais militares em Curitiba, aqui em Cascavel, nem movimentou muito, que teve 75 mil visualizações numa detenção de um vereador que estava jogando basquete numa quadra e estava com som alto, que é a perturbação de sossego. Aí, se você for ver, a perturbação de sossego é uma ação pública incondicionada. Se o policial estiver passando e ele perceber que o som está alto, ele mesmo pode encaminhar. Muita situação que é exigido da vítima a representação, porque senão a polícia militar não venceria fazer isso no dia a dia, porque daí qualquer coisa a pessoa ligava anônimo e ia ficar aquele fluxo grande. Aí a gente viu o tanto negativo que tentaram pôr ação daqueles policial. Eu sou uma pessoa assim que nunca vem em público defender o policial quando eu vejo que ele não esteja totalmente certo, mas aquela situação de Curitiba, eu vi as imagens, os policiais estavam totalmente certos, fizeram tudo dentro da legalidade, tanto é que conduziram o rapaz para fazer o termo e nem usaram de força necessária, que o rapaz falou, não precisa segurar, e foi naquele debate e levaram, e saiu a imagem negativa. Então esses decretos, muitas vezes as pessoas falam, tem os empresários que tem decreto para não fechar, daí vai o policial militar que trabalha no dia a dia na área. Então está jogando só os policiais de rua, às vezes contra a corporação, contra a população, que deveriam estar junto por causa dos decretos e não tem meio necessário para coibir, na verdade, isso aí. Então, só agradecer a você pelo espaço, deixar esse esclarecimento que muitas vezes a polícia militar trabalha numa ação certa. Um caso que está virando chacota é daquele caso do Galo, que cantou e foi encaminhado o proprietário para fazer o termo, e o Galo foi encaminhado porque seria o objeto da perturbação do sossego. Seria a mesma coisa que fosse uma caixa de som. Aí as pessoas, parece que eles invertem o serviço que foi feito correto naquela situação, né?
Aí o Galo ficou triste e não cantou lá na delegacia, segundo informações de Maringá, do nosso querido Gilson Aguiar. 11h49, conversamos com o vereador policial Badril. Vamos a um breve intervalo e já voltamos.